Na segunda temporada da série Ted Lasso, que se você não assistiu ainda e tiver a oportunidade, assista, há um diálogo curtinho, mas que diz muito dessas nossas padronizações de etiqueta, especialmente aquelas relacionadas à saudação. A cena é da doutora Sharon encontrando o Ted Lasso no corredor do clube em que eles trabalham e perguntando algo do tipo: "Oi, Ted, queria saber como você está se sentindo." A resposta dele, com um sorriso no rosto, é: "Que gentileza sua! Estou lidando com o horror de ter a consciência da realidade do mundo." Toda vez que você manda um "Oi, bom dia, tudo bem?" para alguém no WhatsApp, seja para pedir alguma coisa ou então convidar para um almoço, aquele "tudo e você" que chega de volta tem uma série de códigos. Ele pode ser um pedido de socorro ou uma dispensa de incomodação. A maioria das pessoas que têm problemas não querem falar do problema. É mais fácil, mesmo que chato, cultivar a própria fraqueza do que descobrir uma solução e ter que tomar uma atitude. Quando você tem um mínimo de consciência coletiva, como o nosso querido Ted Lasso, tudo de ruim que acontece em volta impulsiona o seu cansaço e falta de interesse, inclusive de produzir. Depois de um ano, eu não podia voltar a postar um podcast sem justificativa para o sumiço. Mas o ano foi puxado. Esse segundo semestre, então, minha nossa. Politicamente, economicamente. Mas o lance é que aconteceu. Saiu do papel. Tá aqui. O texto desse episódio estava pronto há mais ou menos desde fevereiro. Eu espero que você goste. E espero não parar de novo tão cedo. Portanto, ajeite-se aí porque começa agora o Quem Matou a Tangerina. Um podcast que acredita que a revolução literária nesse país acontecerá no dia que um adolescente instalar o TikTok num Kindle.
Ah, Luiz, você já leu Marx? Não. E não vou ler porque eu não tenho tempo. Mas quem leu falou que é muito bom.
Em algum momento da minha vida, eu deixei de entender como funciona a tecnologia. Eu era aquele adolescente prodígio, sabe? Que se tornou medíocre. Prodígio para os outros, porque na verdade eu sabia formatar o HD e configurar o e-mail no Outlook. O que parecia muito na minha bolha de amigos. Mas aí você envelhece e descobre que na mesma época tinha gente da minha idade programando, investindo na bolsa e plantando soja. Hoje em dia, quando as coisas no computador ou no celular não dão certo, não estão do jeito que eu queria, eu só aceito. É assim, inclusive, com uma reportagem do jornal O Globo que me persegue desde novembro de 2012. Isso mesmo, me persegue. Isso porque eu favoritei o link naquela época. Nem lembro qual era o navegador e muito menos qual era o computador. A matéria tem o título PS Eu Te Amo. E desde então, há 10 anos, toda vez que eu vou digitar algo na barra de endereço que começa com a letra P, esse link é sugerido como primeira opção. Eu já limpei histórico, eu já deletei e instalei Chrome, eu já experimentei até usar o Firefox e não importa. É só eu teclar P que o título da matéria é automaticamente redigido na barrinha. Eu só não tive um treco ainda por causa disso, devido a algo muito simples. A matéria é maravilhosa. É maravilhosa. E eu faço questão de ler pelo menos a cada 3 meses. E como eu acho que tudo pode ser um sinal, tá na hora, né, de eu relembrar essa matéria e contar essa história por aqui. A reportagem trata de um fato que aconteceu em outubro de 2012, num clube de leitura em Copacabana, no Rio de Janeiro. As pessoas se encontravam de 15 em 15 dias para trocar impressões de livros e também lerem alguns contos autorais. Tudo corria normalmente quando o Maurício Gouveia, dono do Sebo Baratos da Ribeiro e fundador do clube, mostrou um livro que guardava já há 10 anos. Era uma versão italiana de 9 contos do escritor americano J.D. Salinger. Maurício considerava a obra uma relíquia. A dedicatória era datada em dezembro de 66. Maurício leu o texto em voz alta e finalizou com a assinatura do remetente: Silvio Massa de Campos. Nesse momento, alguém que acompanhava o encontro, mais precisamente o jornalista Jorge Patinho, abriu os braços e mandou um sonoro: "Opa, calma aí, eu conheço esse cara." Se tratava de um matemático que tinha trabalhado a vida inteira como executivo da Petrobras e morava logo ali, no Leblon. O jornalista, o Jorge, ele se comprometeu em convidar o professor Silvio para o próximo evento. Dias depois, na livraria, Silvio apareceu acompanhado das filhas e netos. Ele releu a dedicatória em voz alta, foi longamente aplaudido e contou a história por trás daquela mensagem. Em 66, ele fazia mestrado em matemática em Milão. Lá, conheceu uma italiana de nome Febea, que tinha concluído os estudos em literatura em Londres e acabava de retornar à Itália. Quando ela comentou que conhecia José Lins do Rego e João Cabral de Melo Neto e que adoraria aprender português para ler Guimarães Rosa, aí derrubou o homem, né? Aí o Silvio se apaixonou. No entanto, como estava prestes a terminar a pós-graduação, ele logo voltaria ao Brasil. O seu Silvio disse que o amor foi construído à distância. De acordo com ele, 136 cartas, 9 livros, 2 telegramas e 1 telefonema. Um ano depois, Febéia veio morar no Brasil e Silvio montou um apartamento no Meier para ela. Tiveram 2 filhas, Isabela e Gabriela, que a essa altura já se debulhavam em lágrimas da livraria, tal como a magnética agradecida que acompanhava o depoimento. Um câncer levou Febéia aos 41 anos de idade e Silvio nunca mais se casou. Quem escreveu a história no jornal O Globo foi a jornalista Mariana Filgueiras. Ela, muito gentilmente, traz agora alguns detalhes dessa reportagem e relata também um inesperado reencontro com Silvio anos depois, em 2018.
Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Ele contou para todo mundo que estava ali a história daquele livro. Ele estava muito feliz em reencontrar. Contou toda a história da dedicatória, que ele tinha conhecido a Febéia, a mulher dele, quando ele fazia mestrado em Milão. Ela era italiana, ele brasileiro. Então, eles namoraram muito tempo à distância, numa época que o telefone internacional, o telefonema era muito caro. Então, eles trocavam muitas cartas, muitas dedicatórias, muitos livros, muitos telegramas. Então, ele contou a história toda daquele amor, como que eles se amaram tanto à distância e quando finalmente eles ficaram juntos, eles tiveram 2 filhas, mas que ela infelizmente morreu muito jovem. E ele ia contando e aquela dedicatória fez ele relembrar tantos detalhes que eram a história daquelas 2 filhas dele, dos netos que estavam ali, que elas mesmas não sabiam. Muitos detalhes elas não faziam ideia. E então elas ficaram muito emocionadas de conhecer a história dos pais daquela forma, né, de ter a noção, a dimensão daquele amor. E foi muito lindo, porque o neto ficava circulando pela livraria e falava, e crianças simpáticas, e todo mundo muito emocionado. Foi uma noite muito especial, assim, né? A gente se encontrar numa livraria para ouvir uma história, ouvir notícias de uma história de amor que tinha acontecido décadas e décadas antes. Todo mundo chorou muito. Eu lembro muito de olhar o fotógrafo, assim, ele tava aos prantos, assim. Então, essa matéria, a partir de uma dedicatória, eu realmente mergulhei num mundo encantado das dedicatórias, assim. Eu vi que tem todo um, sabe, assim, os livreiros têm histórias, colecionam, as pessoas têm, todo mundo tem uma história bonita para contar sobre a dedicatória. E aí que eu entendi, assim, realmente a dimensão de que um livro não é só um livro, é também a história do objeto, né? É a história que ele carrega para além da história escrita, né? Uma coisa muito interessante ainda sobre essa matéria foi que anos depois, em 2000, e muitos anos depois, na verdade, em 2018 eu estava numa manifestação, foi na véspera das eleições presidenciais de 2018, e eu tinha ido ao comício a um evento que era de apoio à candidatura do Fernando Haddad na Lapa, e eu estava lá, cheia de adesivo, né, manifestando, e encontrei o Silvio, então já com quase 80 anos, no meio da manifestação, e a gente tirou uma foto juntos, e está no meu Instagram. E eu fiquei, ele me contou: Mariana, você não faz ideia do que essa reportagem fez comigo. Fantástico veio atrás de mim, quiseram fazer filme comigo. Eu acho que as pessoas realmente estavam muito sedentas por uma história de amor, assim. Enfim, é uma linda história de amor. Eu fico muito feliz que tenha te tocado também e que possa tocar tantas pessoas até hoje.
Que demais, né? E dedicatório é um negócio que eu sempre levei muito a sério, viu? E eu tenho um grande respeito. Algo que eu acho mágico é aquele autor que você pega ali a fila para ganhar um autógrafo. Ele já assinou mais de 100 livros. E aí, quando chega a sua vez, ele pergunta seu nome e, pelo tom da sua voz, já sabe como fazer a dedicatória perfeita. E olha que ele nem perguntou seu signo, só seu nome. Ah, meu nome é Frederico. Legal, obrigado, boa leitura. Aí, quando você sai ali da frente da mesa, para não atrapalhar mais a fila, e abre o livro, tem ali 3 linhas que fazem tanto sentido que vai acabar sendo a sua próxima tatuagem. Mas tem também aquele, claro, com carinho, fulano, que tudo bem. Se você gosta do autor, é legal, tem em casa, tem guardado. Acontece que é muito gostoso quando você tem uma dedicatória personalizada. Principalmente quando o livro não é seu, é um presente. Porque quando você indica um livro, um filme, uma música, você não está só compartilhando algo que você gosta. Você está alimentando a alma de alguém. você pode até estar dando algo a essa pessoa que ela nem sabia que precisava. E na hora que ela perceber a diferença que aquela indicação fez na rotina dela, pode acreditar, a sua dedicatória vai ser a primeira coisa lembrada. E se você está aí, se você chegou até agora se perguntando, tá bom, Fred, mas qual era a tal dedicatória do seu Silvio para a dona Fibeia? Eu vou ler aqui. É longa, tá? É longa. Mas vamos lá. Produção, põe uma trilhazinha italiana nessa parte daqui da dedicatória, uma caminha assim, meio baixinho. Isso, tá bom. Vamos lá. De tudo que vem de você, permanece em mim uma vontade de sorrir. De todos os seus sorrisos, permanece em mim a sua tristeza. De todos os seus enganos, guardo o seu desejo de acertar. De todos os seus acertos, imagino a indiferença dos outros em não reconhecê-los. Imagino também a incapacidade deles para julgar o engano e elogiar o acerto. Nenhum nem outro é passível de julgamento. Você é que percebe o que reflete nos olhos dos outros. Quando enganas, sei que queres buscar a verdade. Para mim, isso é suficiente. Quando dizes a verdade, não lhe creem. É o preço que o mundo oferece. Me sinto capaz de distingui-los em silêncio. Quando encontrar o desespero, pensas na tua tristeza, nos teus enganos, na indiferença dos outros, nas mentiras do mundo, nas verdades buscadas. Corres o perigo de viver neste círculo desumano, para concluir que, talvez, nada vale a pena. É preciso que tu olhes que os sãos de corpo e espírito amam para depois errar e se desesperar mais tarde, porque se recordam que um dia foram puros de espírito. Aqueles que já erraram e voltam a receber um dia a luz do sol ou uma gota de chuva, não têm mais medo do erro, nem a recordação de um dia vê-los cometido. O mundo pode agora surgir com uma bela singeleza. As flores têm agora o perfume original de sua castidade. A vida é um contínuo chegar de esperanças. Milão, 26 de dezembro de 1966. Bom, né? Bom, seu Silvio colocou a régua lá em cima das dedicatórias a partir de agora. E muito obrigado, viu, Silvio, por essa mensagem que emociona tanta gente até hoje. Obrigado a Mariana Filgueiras por nos contar essa história com tanta sensibilidade. E obrigado a você, que chegou até aqui, que cobrou tanto o retorno do Quem Matou a Tangerina nos últimos meses e ouviu esse episódio até o fim. Tomara que hoje alguém pergunte como eu estou. Hoje eu tô legal. Ainda não sei administrar os favoritos do meu navegador, mas também uma coisa de cada vez, né, gente? Poxa, as coisas estão melhorando. Esse país vai ser feliz de novo, e o ouvinte de podcast também.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio, ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes, e até a próxima.